O presidente Joe Biden fez nesta quarta-feira um pronunciamento ao Congresso sobre os 100 dias de seu governo. Lembrando que ele estabelecer a meta de vacinar 100 milhões de pessoas em 100 dias, e essa meta foi alcançada aos 58 dias. Lembrou também que todos os cidadãos norte-americanos, a partir dos 16 anos, têm a vacina à sua disposição. Mas ele começou seu pronunciamento lembrando que nenhum presidente fez a exclamação que ele pronunciou no início da sua conversa.
O pronunciamento também marca a primeira vez que o mandatário falou diante de duas mulheres em uma sessão conjunta, a vice Kamala Harris e a presidente da Câmara, Nancy Pelosi. No início da fala, Biden afirmou que herdou uma nação em crise ao assumir o mandato, mas reforçou que o país está progredindo de novo.
Now, after just 100 days, I can report to the nation, America is on the move again.
Biden anunciou uma proposta de salário mínimo de 15 dólares por hora e disse que a classe média construiu o país. O presidente americano também falou sobre o plano trilionário, o maior desde a Segunda Guerra Mundial, que tem o objetivo de ajudar os Estados Unidos a se recuperarem da forte crise econômica gerada pelo coronavírus. O democrata ainda disse que não aumentará os impostos para os americanos com renda inferior a 400 mil dólares por ano.
I will not impose any tax increase on people making less than $400,000.
Joe Biden também celebrou o rápido ritmo da imunização em todo o país e reforçou o pedido para que todos os americanos se vacinem. Ao se aprofundar sobre o tema das mudanças climáticas, Biden afirmou que a luta contra os problemas decorrentes dessas transformações são globais e pediu ajuda de outros países, inclusive os rivais China e Rússia.
In my discussion with President Xi, I told him, we welcome the competition. We're not looking for conflict, but I made absolutely clear that we will defend America's interest across the board.
Joe Biden também relembrou recentes tiroteios e atentados em massa e pediu uma legislação mais dura para evitar crimes do tipo. Ainda falando sobre violência, o democrata abordou a morte de George Floyd e disse que o país deve curar a alma da nação.
O mais destacado, no entanto, é o plano de 1,8 trilhão de dólares de investimentos em áreas como educação, saúde e cuidados infantis. Batizado de Plano das Famílias Americanas, o pacote seria financiado, em parte, pelo aumento na carga tributária dos mais ricos, incluindo alta do imposto sobre ganhos de capital a 39,6%. Em comunicado, a Casa Branca revelou que o projeto consiste de 1 trilhão de dólares em gastos distribuídos na próxima década e 800 bilhões de dólares em cortes de impostos para a classe trabalhadora. Entre outros pontos, o texto prevê acesso universal à pré-escola e 2 anos de ensino superior gratuito a todos os americanos, inclusive jovens imigrantes. O plano propõe um conjunto de políticas domésticas que representam coletivamente uma mudança marcante na forma como os americanos interagem com o governo federal. No Congresso, onde precisará ser aprovado, o pacote não foi bem recebido por muitos republicanos, que não ficaram animados com os aumentos de impostos e de gastos públicos que Joe Biden busca promover para viabilizar mais uma vez uma de suas promessas de campanha, de retirar as isenções fiscais aos mais ricos. Em outros pontos, o texto prevê licença paga a trabalhadores que precisem se ausentar para cuidar de familiares, além de mobilizar recursos para o combate à insegurança alimentar. O projeto é parte dos esforços dos democratas para revitalizar a maior economia do planeta, dando foco ao investimento público. Em março, o presidente americano sancionou um pacote fiscal de 1,9 trilhão de dólares e divulgou outro plano de 2 trilhões de dólares para investimentos em infraestrutura, que ainda precisa do aval do Congresso. O novo pacote econômico reflete muitas de suas promessas de campanha, mas também deixa de fora outras demandas importantes dos principais aliados. A proposta de Biden não contempla, por exemplo, a redução da idade de inscrição no Medicare, apesar da pressão de alguns democratas liberais e centristas. O plano também deixa de fora um aumento no imposto sobre heranças e estenderia apenas temporariamente um benefício para os filhos, que o próprio presidente disse que deveria se tornar permanente. O plano das famílias americanas é um investimento em nossas crianças, em nossas famílias, ajudando-as a cobrir despesas básicas com as quais tanto lutam neste momento, reduzindo os prêmios de seguro-saúde e continuando as reduções históricas da pobreza infantil no plano de resgate americano, afirma a Casa Branca. Ou seja, é o presidente chamado de sonolento pelos republicanos tentando mostrar a que veio.
Este programa tem a produção e apresentação de Jurandir Soares, o trabalho na técnica de Jorge Brum. Na mesa de áudio, Leonel de Souza e Luciano Vargas, sob a coordenação de Davis Rodrigues. E o programa também teve estas participações.
Letícia Santini.
Silvano Mendes, da Rádio França Internacional, especial para a Rádio Guaíba.
Da ONU News em Nova York, Mônica Grayley.
Maria Emília Lenka, Rádio França Internacional.
Direto de Londres, Iracema Sodré com as últimas notícias da BBC Brasil.
Adriana Moisés, da Rádio França Internacional, especial para a Rádio Guaíba.
Juliana Sayuri, correspondente da RFI no Japão.
De Bruxelas, Letícia Fonseca para a Rádio França Internacional.
Este programa tem o apoio de Escritório Previdenciário e Sindi Lojas Porto Alegre.
Este programa fica disponível no site www.jurandirsoares.com.br e no Spotify Rádio Guaíba. O Mundo na Guaíba volta no próximo sábado. Um bom dia a todos.
O Mundo na Guaíba. Apresentação Jurandir Soares.